UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM. O Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista. Como você lida com o seu sono? Quando vai deitar, já pensa e no dia seguinte nem se atenta para o momento do descanso? A gente já ouviu falar, né? Mas muitas vezes não consideramos a importância que o sono tem para a nossa saúde e até aí para o funcionamento da sociedade também, viu? Foi justamente pensando na promoção da qualidade do sono que foi criado o Dia Mundial do Sono, celebrado dia 17 de março, que neste ano será sexta agora, tá? Várias atividades se mobilizam durante a semana pelo país. Em Belo Horizonte, os professores Marco Túlio de Mello e Alessandra de Mello, os dois da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, a EFETO, organizam uma programação destinada a atletas idosos ligados à escola, além de estender aí essas ações a motoristas, tá? Então, pra gente falar sobre o sono, a importância do sono, os hábitos contemporâneos de descanso, vamos conversar com o professor Marco Túlio de Mello. Muito bom dia, professor Marco Túlio. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao programa Conexões, professor.
Ô Luiz, o prazer é meu. Bom dia a todos os ouvintes. E eu acho maravilhoso poder estar aqui dividindo um pouquinho com vocês o espaço.
Legal, professor. Então, para a gente começar o nosso papo, eu gostaria que o senhor falasse da importância aí do sono para a saúde humana como um todo.
Bem, Luiz, as pessoas às vezes entendem o sono muito como um momento muito passivo, onde você deita na cama, acorda no dia seguinte e parece que não aconteceu nada. Na verdade, o período em que nós dormimos é o período que mais nos recupera, é o período que mais nos deixa pronto para o dia seguinte. Durante o período em que nós dormimos, nós passamos por algumas fases do sono, em especial o sono REM e o sono delta, que são duas fases extremamente importantes para nós, que são fundamentais para a nossa recuperação cognitiva, memória, atenção, concentração, como também para todos os aspectos musculares, né? Ou seja, toda a sua recuperação física, ela é feita durante o sono delta. E às vezes as pessoas não preocupam, e aí às vezes as pessoas falam até assim, poxa, eu gostaria de dormir um pouquinho menos, né? Eu acho que isso ia me ajudar muito. Na verdade, não, ele deveria procurar dormir mais, né? Ele deveria procurar descansar mais para poder no dia seguinte estar muito bom, né? Para que a pessoa possa se recuperar dentro do que é necessário para ela.
Uhum. E aí, professor, quando a gente fala aí da carência de sono, como que isso pode afetar aí o indivíduo, professor?
Bem, nós temos dois tipos de carências, né, de sono, assim, que seria o débito de sono, é aquela pessoa que deveria dormir, por exemplo, 8 horas por noite e dorme só 6, então cada dia ela tem um débito de 2 horas, como aquela pessoa que fica privada, restrita de sono mesmo, dorme, fica sem dormir uma noite ou dorme muito pouco numa noite. A consequência primária, assim, a primeira que a gente consegue observar é o mau humor, né? O mau humor no dia seguinte já é algo latente, né, para quem dorme mal. E a longo prazo, né, assim, com 1, 2 anos e há mais tempo a pessoa dormindo mal, o que o nosso organismo sente muito é o sistema imunológico. Nós ficamos mais doentes, né, nós acabamos não nos recuperando muito bem de qualquer doença e qualquer cansaço que nós tenhamos e acaba nos trazendo um transtorno muito grande, né? Além de outros problemas, perda de memória, perda de atenção, né, sua musculatura fica mais fraca. Uhum. E ficar sem dormir durante um determinado momento, ou restrito, ou privado de sono, você diminui massa magra, você diminui músculo, né, sua musculatura diminui e aí você vai ficando, a tendência sua é engordar. Ou seja, você pode aumentar o peso e aumentar a gordura devido a uma noite de sono, não uma única, sim, mas várias noites de sono ruins, ou dormindo pouco.
Sim, mas aí professor, quando o senhor fala, né, que a gente tem que dormir mais, mas o excesso também, né, quem dorme demais também é um problema, professor? Pode significar algum problema?
Pode, né? Na verdade assim, se a pessoa for saudável, ela nunca vai dormir mais do que necessário. Ela acorda na hora que for necessário. Agora, existe um dos distúrbios do sono que nós temos, né, que é a sonolência excessiva, né, e esse é um distúrbio. Então, a pessoa tem que tratar desse distúrbio, procurar um médico especialista em sono, né, para que ele possa tratar desse distúrbio e, ao mesmo tempo, minimizar os problemas. Nós temos uma uma orientação, às vezes, que nos é dada, muito ruim. Que é assim, ah, você tem que dormir 8 horas. Isso não existe. Né? A média da população é de dormir 7 horas e 40. Mas nós temos aí alguma parcela da população que dorme muito pouco. Né? Ela com 5 horas de sono, ela está muito bem obrigada, ou seja, são os curto dormidores. Como também nós temos os longo dormidores, que são aquelas pessoas que precisam dormir mais do que 9 horas e meia. Né? Então essas pessoas precisam dormir 10, 11, 12 horas. Isso é individual. Entendi. 70% da população está próximo a essas 7 horas e 40. Por isso que muitas vezes a gente arredonda isso para 8 horas. Uhum. Mas não é um dado correto falar que todo mundo tem que dormir 8 horas.
Entendi. E, professor, quando o senhor fala lá, né, do débito do sono, o sono acumula também, professor? Como é que funciona isso?
O débito de sono, ele, você pode até recuperar o sono. Ah, eu tenho que dormir, vamos supor, 7 horas por noite. Essa noite eu dormi só 5, amanhã eu vou dormir um pouco mais. Você pode até recuperar o sono em si, ou seja, passar pelas fases boas do sono de uma forma mais adequada de, posteriormente. É o que nós chamamos de rebote. Rebote do sono REM, rebote do sono delta. No entanto, aquele prejuízo causado pela falta do sono naquele dia, né, que você dormiu pouco, isso já foi. Isso não volta mais.
Entendi.
Né? Então a pessoa acaba tendo aumento de radicais livres, alterações hormonais, uma alteração metabólica completa, que naquele momento teve um transtorno muito grande, um prejuízo muito grande para o organismo. Uhum. Né? Mas, né, depois, enquanto sono, ele pode recuperar.
Muito bem, agora são 10 horas e 46 minutos. Você está no programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e estou conversando com o professor Marco Túlio de Mello. Ele é professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. A gente está falando sobre a Semana do Sono. Professor, dentro das atividades, né, que o senhor aí coordena nessa semana dedicada ao sono, estão aquelas dedicadas aos atletas e aos idosos, principais públicos aí dos programas de extensão da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. São dois grupos bem diferentes em hábitos motores, né, professor? Por que aí, para eles, o sono é mais importante? Qual que é a especificidade de cada um desses grupos, professor?
Bem, os idosos, eles têm nós temos um projeto de extensão na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é um projeto que nós estamos contando lá com mais de 300 idosos. Então, é um público que merece muito nossa atenção. Né? E o idoso, em especial, tem um problema sério, que à medida que ele vai envelhecendo, você dorme menos, fragmenta mais o sono e tem menos recuperação. Automaticamente você tem perda de massa magra, você tem todas essas consequências de não dormir tão bem. Além do aspecto social, que o idoso, ele quase que volta como criança recém-nascido, né? Ele faz um sono polifásico ao longo das 24 horas. Ele dorme um pouquinho de manhã, um pouquinho no final da manhã, um pouquinho à tarde, no final da tarde, e um pedaço maior, não tanto quanto deveria, ele estava acostumado, no período da noite. Né? E isso, às vezes, traz um transtorno muito social para o idoso, que é, as pessoas reclamam que eu durmo durante o dia. Na verdade, ele tem que dormir sim. Isso é biológico, né? A pessoa necessita desses cochilos para recuperar, porque ela está, o processo de recuperação dela é mais curto, né? E ela precisa desse momento. Então, o idoso, a importância disso é durante a Semana do Sono, que é uma semana que a gente repassa informações para a sociedade sobre o quanto que é importante dormir, o idoso tem acesso a essas informações. Já os atletas, eles partem de uma premissa que tem um desgaste físico e cognitivo muito grande ao longo de um dia e precisam de um tempo de recuperar. Qual é o problema? É o excesso de treino, é o excesso de atividade social, fazendo com que esses atletas não tenham tempo para descansar e tenham uma noite de sono muito ruim, porque tem escola, às vezes tem trabalho, né? Às vezes tem diversas outras atividades e destinam muito pouco tempo ao sono. E hoje em dia, com o advento aí das mídias sociais, dos celulares, tablets, computador, a gente acaba tendo um problema muito grande na sociedade, que é ficar próximo a esses equipamentos no período noturno, que emitem luz, e essa luz que é emitida por esses equipamentos informa para o nosso organismo que não está na hora de dormir. Então, o repasse dessas informações para que as pessoas possam entender que o período da escuridão, né, a noite quando ela chega, nós temos que ficar mais distante da luz, né, muito pouco próximos a iluminação de celulares, de notebooks, de computadores. Isso é importantíssimo para informar o nosso organismo qual é o nosso horário biológico para dormir.
Uhum. Professor, e ontem, né, o senhor promoveu também uma atividade aí em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com motoristas de caminhão da Fernão Dias, próximo ao posto policial de Betim. O senhor, né, já enfatizou aí, né, 50 mil mortes por ano na estrada, de 7 a 9 mil são causados por dormir ao volante. Então o sono aí ele ganha dimensões graves, ultrapassando a dimensão do pessoal, não é isso, professor?
Exatamente, ou seja, nós temos as pessoas, durante o período em que estão dirigindo, elas subestimam muito a fadiga e a sonolência, e acham que conseguem vencer a fadiga, vencer a sonolência, de forma muito fácil. O grande problema é que quando você entra no estado de fadiga e início de sono, o sono não avisa, né? Você começa a cochilar, você começa a piscar os olhos enquanto está dirigindo, e é uma piscada de olhos que você bate o carro. Então nós temos um número alarmante no Brasil de pessoas que morrem em consequência de acidentes de carro. A última estatística foi próximo a 51 mil pessoas morrendo no trânsito, e em torno aí de 7 a 9% dessas mortes é porque alguém cochilou no volante, né? É porque alguém dormiu no volante. Então a gente tem que determinar, né, a atenção, chamar a atenção dos motoristas para que eles se cuidem, porque o que nós queremos é que eles cheguem em casa, né, e não que rompam noites, que façam extravagâncias colocando sua vida em risco.
Uhum. Professor, para a gente finalizar nossa conversa, eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre a programação dessa semana e também desse uma dica aí final, né, de o que a gente pode fazer então para dormir melhor, para melhorar a nossa qualidade de sono, professor.
Bem, essa semana nós começamos ontem, junto com a Polícia Rodoviária Federal, a ação com os motoristas. Na quinta-feira nós vamos estar fazendo agora um trabalho com os atletas que vão estar competindo junto à Federação Aquática Mineira no Minas Tênis Clube. E na sexta-feira nós vamos dar palestra para idosos e para atletas, às 9 horas para os idosos e às 15 horas para os atletas, no auditório da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, tentando repassar essas informações, né? Junto a essas ações, outros profissionais também estão fazendo outras ações em Belo Horizonte e no Brasil todo, né? E nós vamos ter ações também na sexta-feira na Praça da Liberdade, né, com informações sobre sono, uhum, né, já que isso passa a ser importantíssimo. E a dica maior para as pessoas dormirem é respeitar o próprio corpo, né, é que ela entenda a necessidade de descansar, que o sono é algo fundamental. O nosso organismo foi organizado para entender que no período do dia, da claridade, do sol, é o período que eu fico acordado. E no período da escuridão é o período que eu tenho para dormir. A mudança desses hábitos traz consequências graves para todos nós, né, principalmente a longo prazo no sistema imunológico. Então a gente espera que todas as pessoas entendam que o período da noite a gente deve ficar mais longe de iluminação, né, comer comidas mais leves, ter uma higiene para o sono, ou seja, informar o organismo que você vai dormir daqui a pouco, para que as pessoas não tenham essa dificuldade e não tenham que brigar com o sono. E ter o sono como inimigo, e não vai ter o sono como inimigo e não como um grande amigo de restabelecimento.
Legal. Professor, eu falei que a gente já ia finalizar, mas aí com essa fala eu quero puxar só mais uma pergunta, professor. Como é que ficam os trabalhadores da noite, professor, né? As pessoas que fazem o turno aí de trabalho noite afora.
Sofrem muito, são grandes sofredores. Nós já fizemos avaliações e trabalhamos com mais de 15 mil trabalhadores. E o trabalhador por turno, aquele que cada dia trabalha no horário, ou o trabalhador noturno, sempre é um grande sofredor. É aquele trabalhador que vai ter todos esses problemas que nós falamos, vai ter uma alteração social muito grande, porque quando ele chega em casa para dormir, a família toda acorda e ele não consegue se recuperar e dormir, porque ele tem que fazer os afazeres do dia a dia. E hoje já existem alguns estudos, até da Organização Mundial de Saúde, falando que os trabalhadores por turno e o trabalhador noturno tem uma incidência e uma frequência de câncer muito grande, né, quando eles se aposentam, né, e isso é algo que nos preocupa muito, né. Existem algumas teorias de melatonina, né, mas a ação da baixa do sistema imunológico para essas pessoas é algo praticamente já confirmado na literatura.
Ok, professor Marco Túlio de Mello, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Eu que agradeço, Luiz. Um grande abraço a você e todos os ouvintes.
Um abraço e bom dia.
Bom dia.
Daí, esse foi o professor Marco Túlio de Mello, professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, falando sobre a Semana do Sono, tá bom? Em comemoração ao Dia Mundial do Sono, que é celebrado na sexta-feira, nessa sexta, 17 de março. É sempre 17 de março, mas neste ano caiu na sexta-feira, tá bom? O professor Marco Túlio de Mello e a professora Alessandra de Mello coordenam durante a semana uma série de atividades que promovem aí a discussão sobre a qualidade dessa atividade, né? A qualidade do sono, essencial para a nossa saúde, como pontuou aí o professor. Se você quiser saber mais sobre a programação, você pode acessar o site da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, www.eefto.ufmg.br. EE de Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional são as iniciais, tá bom? eefto.ufmg.br. E como o professor disse, né, na sexta-feira, então, tem aí duas palestras, uma na manhã, uma à tarde, uma destinada aos atletas, a outra aos idosos. Você pode participar, então fique por dentro aí pelo site. E outro evento também, né, que o professor inclusive citou, outro evento na cidade que também marca a data, é o projeto Semana do Sono 2017, promovido pela ABS, que é a Associação Brasileira do Sono, a ABROS, Associação Brasileira de Odontologia do Sono, e a BMS, que é a Associação Brasileira de Medicina do Sono. São muitas atividades em diferentes áreas da capital, tá bom? No dia 17, que é o Dia Mundial do Sono, sexta-feira, como eu já disse, tem um encontro na Praça da Liberdade a partir das 8 horas da manhã, de 8 ao meio-dia. Os especialistas da área, né, vão esclarecer dúvidas à população sobre o sono e seus distúrbios. A programação completa pode ser acessada em www.absono, tá bom? .com.br. Absono, absono.com.br. A gente vai relembrar aí ao longo da semana, tá? Ainda mais na sexta-feira, que é o dia, né, que marca aí, estamos na semana, mas a sexta-feira é o dia que marca o sono, pra gente lembrar, né, falar. O sono é uma coisa cotidiana, né? A gente precisa prestar atenção nisso sempre, não é um dia só, mas é importante ter um dia no ano pra gente falar disso, pelo menos um dia, né, pra gente falar sobre isso, a qualidade do sono e essa importância. Tá?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.